Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, um grande abraço a você de todo o Paraná. Começando mais um Paraná de Hoje, edição desta segunda-feira, dia 23 de outubro de 2017. Muito obrigado pela sua companhia, eu sou o Tony Casagrande e estas são as notícias de hoje.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Uber e outros aplicativos de transporte podem ser regulamentados nesta semana pelo Congresso. Presos fazem buraco na cela, aproveitam o fim de semana e fogem de uma casa de custódia. Bandidos levam 3 carros da sede do Ministério da Agricultura no oeste do estado. A Polícia Federal já investiga o caso. Candidatos do Enem já podem consultar os locais de prova. Quase 7 milhões de estudantes fazem as provas neste ano. Termina hoje o prazo de inscrições para o edital de produção audiovisual da Secretaria Estadual da Cultura.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
A frente fria que provocou chuva e temporais no Paraná nos últimos 3 dias já se afastou para o sudeste do país. O sol volta a aparecer em praticamente todas as regiões. A nebulosidade fica mais concentrada entre as praias, a Serra do Mar e a Grande Curitiba. Nas cidades próximas à divisa com o Mato Grosso do Sul, as temperaturas sobem bastante e pode chover a partir da tarde. Máximas previstas para hoje: 17 em Curitiba, 23 em Guarapuava e Paranaguá, 26 em Francisco Beltrão, Apucarana, Arapongas, Londrina e Jacarezinho, 27 em Cascavel e Maringá e 28 em Foz do Iguaçu e Paranavaí. O Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOPE, apreendeu armas e explosivos que provavelmente pertenciam a uma quadrilha especializada em roubos a caixas eletrônicos. O material foi encontrado depois de uma denúncia anônima sobre um carro abandonado. O automóvel tinha alerta de roubo e as placas clonadas. Dentro do veículo foram encontrados 2 fuzis, 4 coletes à prova de balas, mais de 9 mil cápsulas de munição, 5 carregadores, 1 luneta para fuzil, 4 quilos de maconha, balança de precisão, algemas, maquinário para clonagem de placas de carros, 13 relógios de luxo e 40 centímetros de cordel usado para detonar explosivos. Todo esse material foi apreendido. 7 presos fugiram da casa de custódia de Maringá. Eles aproveitaram o final de semana, fizeram um buraco na parede, pularam o muro e conseguiram sair. O curioso nessa história é que na sexta-feira foi feita uma revista nas celas e nada foi encontrado. Lola Dias.
7 detentos fugiram na madrugada de hoje da casa de custódia de Maringá, no norte. Eles fizeram um buraco na parede e pularam o muro da prisão. 5 detentos foram recapturados antes de chegar à rua. Os 2 primeiros a passar pelo buraco conseguiram escapar. O diretor da casa de custódia, João Vitor Fujimoto, informou que a polícia faz buscas desde o começo da manhã. Segundo ele, na sexta-feira, as celas passaram por uma revista e nenhum objeto suspeito foi encontrado. Depois da fuga, os agentes encontraram pedaços de ferro perto da parede. De acordo com Fujimoto, os detentos recapturados foram colocados em outras celas e o buraco já foi fechado. Na quinta-feira passada, a unidade tinha completado 2 anos sem fuga. Lola Dias, para o Paraná de Hoje.
O governo do estado tem disponível R$1.700.000 para as prefeituras usarem na proteção às mulheres. A solicitação pode ser feita até a próxima sexta-feira.
Prefeituras de 227 municípios têm disponíveis R$1.700.000 para atender mulheres com sobrevivência em risco e outras situações emergenciais na área de assistência social. O recurso liberado pela Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social é distribuído conforme o porte do município e deve ser solicitado até a próxima sexta-feira nos escritórios regionais da Secretaria. Agora, todos os municípios paranaenses passam a ter verba especificada como benefício eventual para proteger as mulheres que precisam do apoio do poder público. Para a coordenadora da Política da Mulher da Secretaria da Família, Ana Cláudia Machado, a verba ajuda em necessidades pontuais da proteção.
Nós acreditamos que esse apoio dado às prefeituras vai auxiliar muito o caso de mulheres em situação de violência. Por quê? A gente recebe bastante a demanda de necessidade da mulher sair da residência por um curto período. Só que apesar desses números não serem pequenos, eles não justificam a manutenção de um equipamento, de uma casa de abrigo, por exemplo, com uma equipe própria, porque são pontuais, apesar dos casos serem urgentes, eles são pontuais.
Segundo a coordenadora de Proteção Social Básica, Gladys Tortato, o apoio financeiro do benefício eventual é destinado a auxiliar famílias em casos de vulnerabilidade temporária, além de urgências quanto a nascimentos, mortes e calamidades públicas.
O benefício eventual está previsto na Lei Orgânica da Assistência Social. Na questão do atendimento que a gente está priorizando agora para mulheres em situação de vítimas de violência, o benefício eventual, ele pode ser usado também no atendimento às demandas dessa população que sofre a questão da violência da mulher. No caso de um acolhimento, de uma passagem, ou seja, poderá ser atendido aí.
A coordenação da Política da Mulher promove nesta terça-feira uma videoconferência com os técnicos da assistência social de todo o estado e gestores municipais para explicar como usar o recurso para atender casos extremos de violência. As prefeituras só podem usar a verba em despesas de custeio no prazo de um ano. É proibido o uso para investimentos, recursos humanos, obras ou ações que não sejam atribuição da Política Nacional de Assistência Social. Os municípios elegíveis para acessar este recurso não recebem o Piso Paranaense de Assistência Social, que é transferido mensalmente a municípios com baixo índice de desenvolvimento social e população menor que 20 mil habitantes. Gustavo Vaz, da Agência de Notícias do Paraná.
E daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você o quanto é importante essa proteção às mulheres. Tem mais casos de violência grave contra as mulheres. Daqui a pouquinho os detalhes. A regulamentação do Uber pode ser decidida nesta semana em Brasília. Não só o Uber, como os outros aplicativos de transporte. A Cíntia Moreira tem mais detalhes.
Foi adiada para esta semana a discussão sobre o projeto de lei da Câmara que regulamenta o funcionamento do sistema de transporte individual de passageiros com o uso de aplicativos como Uber, Cabify e 99 Táxi. A proposta vai ser discutida pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado nesta terça-feira e em seguida colocada em votação. O projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados e enquanto alguns senadores querem dar urgência na votação em plenário, outros defendem a ampliação do debate nas comissões. O intuito é que os carros particulares precisem de uma autorização das prefeituras para circular, além de serem identificados por placas vermelhas similares às dos táxis. Porém, o relator da proposta na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado, o senador Pedro Chaves, do PSC do Mato Grosso do Sul, quer que o projeto seja examinado também por outras comissões, a de Constituição, Justiça e Cidadania e a de Assuntos Econômicos. Ele apresentou uma alternativa que acaba com estas exigências e ainda de que o carro seja do próprio motorista.
Eu estou preocupado porque eu também gosto dos taxistas, mas eu acho que tem que conciliar com a modernidade, que é o transporte do Uber. Sugiro que esse projeto de urgência seja negado e que passe pelas comissões, pela CCT, pela CCJ, pelas CAI.
Em contrapartida, as empresas devem manter o cadastro atualizado dos motoristas com cópias dos documentos e certidões de antecedentes criminais. Além disso, o motorista deve estar inscrito como contribuinte no INSS e manter seguro contra acidentes. Para o senador Fernando Bezerra Coelho, do PMDB de Pernambuco, a demora na votação prejudica os taxistas que sofrem com uma concorrência desleal.
Se houvesse um acordo em cima da retirada da placa vermelha, nós estaríamos dando um passo adiante, porque teríamos a regulamentação do serviço do Uber, mas não teríamos a sua proibição, porque a placa vermelha termina por proibir o serviço de Uber.
Se o relatório for aprovado, a proposta vai voltar para a Câmara dos Deputados para uma última votação. Com colaboração da Rádio Senado, reportagem Cíntia Moreira.
Resta saber se vai haver espaço na agenda de deputados e senadores para discutir outros assuntos que não a denúncia contra o presidente Michel Temer. A Câmara ainda analisa a denúncia contra o presidente. Provavelmente, na quarta-feira, deva acontecer a votação. O governo e a oposição tentam se articular em busca de votos. É hora do intervalo. Daqui a pouquinho eu trago detalhes sobre o Seminário Nacional de Energia Elétrica que está acontecendo nesta semana no Paraná.
Paraná de hoje volta já.